Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Conversas de Café. Na semana passada trouxe-lhe um instrumento, foi a guitarra portuguesa, com o Ricardo Martins, e esta semana decidi trazer-lhe um outro instrumento, que é a guitarra, simplesmente a guitarra. Tal como os grandes guitarristas, Steve Vai, o Joe Satriani, o John Petrucci. Se calhar não digo tanto como o Carlos Santana, porque o Carlos Santana tinha vozes em quase todas as músicas, mesmo nos espetáculos ao vivo. E falamos disso também na semana passada. Para nos falar deste trabalho, Hélder Almeida. Olá então, como estás?
Olá, então.
Tudo bem?
Tudo bem contigo?
Está tudo ótimo. Já há uns dias que a gente não se vê, não é? Pelo menos há dois meses.
Já há uns
não é?
Meses. Já há uns meses.
Sim, mas mesmo antes de... Sim, diz...
Já, não é? Isto tudo começou já em inícios de março, quase. Portanto, mesmo só aí, já vem em março, abril, maio, já vamos para 3 meses completos.
É. Temos que nos encontrar para meter a conversa em dia, não é?
Exatamente.
Olha, entretanto, tu lançaste o teu álbum, já tínhamos falado nele, não é? Já me tinhas confiado que estavas a preparar um álbum. Como é que se chama?
Melodic Anthology.
Melodic Anthology.
Sabes que as coisas... As coisas hoje em dia têm que ser um bocado mais em inglês, neste estilo, porque sabes que hoje basicamente é a língua internacional, digamos, da música, não é?
Exato.
E como tenho a sorte de fazer o estilo de música que faço, e na verdade podemos lhe dar o nome que quisermos.
Olha, e destes três grandes nomes, ou quatro que eu falei, qual é que se aproxima mais ao teu estilo?
Na verdade, se calhar de algumas músicas, mais o Satriani, nem tanto os outros. O Satriani que se calhar terá algumas presenças com algumas músicas que possa fazer. Os outros dois, nem tanto.
Muito bem. Olha, vamos começar pelo princípio, convém. Porquê a guitarra e quando é que surgiu essa vontade de aprender e tocar?
Eu vivi na Suíça até aos meus 15 anos. E tinha um tio que vivia num parque industrial, não é? Que cuidava lá de algumas coisas, e por acaso nesse parque industrial havia lá não era uma loja de música, mas era se calhar mais um fornecedor, não é? A nível nacional. E então ele lá arranjou uns descontos engraçados, não é? E o certo é que houve um ano no Natal em que ele ofereceu uma guitarra elétrica a cada sobrinho.
Olha que bem.
E então é verdade. E desses sobrinhos todos que receberam a guitarra elétrica, acho que sou eu que lhe peguei. E mal. Porque no início, na verdade, andava mais virado para o desporto, em particular para o basquete. Na altura, o meu ídolo era mais o Michael Jordan do que propriamente o Santana ou o Satriani ou qualquer outro desses. E então recebi a guitarra, comecei a tocar algumas coisas e a ter umas aulas. Só que na verdade também não andava muito entusiasmado com o assunto, porque muitas vezes até corria para a casa do professor que vinha dar aulas de guitarra, que ali à minha casa, para ele deixar lá um papel para não ir à minha casa quando não estava lá. E então agarrava nas sapatilhas e ia jogar basquete.
Então espera lá, tu ias de propósito à casa do professor deixar um papelinho para dizer que não fosse à tua procura a tua casa porque tu tinhas ido jogar basquete?
Não dizia que tinha ido jogar basquete, não é? Mas dava assim outra desculpa qualquer. Porque na altura aquilo, ponto, era assim um bocado uma obrigação, não é? E é como todos os inícios, às vezes pode ser mais complicado.
Exatamente.
Mas o início foi mesmo assim.
E quando é que tu começaste a levar isto a sério?
É engraçado que comecei a levar mais a sério, se calhar, porque passado depois, se calhar, um ano, voltei para Portugal. Eu vim para Portugal. E a partir daí, não sei, se calhar devido onde eu vivi, ou mais ao isolamento, ou alguma coisa desse género. E o certo é que me refugiei muito mais na guitarra. E então aí comecei a perder lá horas. Já nem era. Aí era ao contrário, já nem sequer eram uma ou duas. Nem sequer eram oito. Às vezes se calhar passava 12 horas à volta da guitarra em exercícios. E passava os dias assim seguido.
E como é que na altura os teus pais olhavam para isso? É porque fazias barulho, não é? Ou tocavas de fones?
Não, por acaso nunca, até sempre tive o vício de praticar sem nada, mesmo só com a guitarra elétrica e não se ouve nada. Aliás, a única coisa que se ouvia, que às vezes diziam-me, era mesmo eu a bater, digamos, com o pé, fazer tipo metrónomo, que sempre tive esse vício a treinar. E então, bom, por acaso era a única coisa que se ouvia, porque do resto, até mesmo em casa, eu toco assim muito baixinho, digamos, não sou de grandes volumes nem nada.
Ok.
Fico num apartamento e passo, digamos, facilmente ao lado de toda a gente, não é? Pouca gente me ouve.
E és autodidata ou aprendeste com alguém cá em Portugal?
Não, depois já tive uma série de aulas e frequentei algumas escolas. Não sou completamente autodidata, digamos. Sei ler umas pautas, não uma grande coisa, nunca fui assim como qualquer guitarrista, que é a velha piada dos guitarristas, não é? Nunca estudam, digamos, a formação musical e o solfégio. Eu ainda tive algumas aulas, ainda frequentei algumas escolas. Sim.
A parte fixe é mesmo pegar na guitarra e solar, não é?
Não, assim, a guitarra elétrica tem imensas variantes, não serve nem só para solar, serve para acompanhar, serve para imensas coisas, não é? E na verdade as notas e as faltas e tudo o que é de formação musical acaba por ser muito importante.
Sim, mas ninguém quer saber.
Aliás,
isso.
Pois não, principalmente no início.
É muito chata, essa parte é muito chata, não é? Quase todos os músicos, mesmo não é só de guitarra, é mesmo de bateria, de qualquer instrumento. Acho que todo músico olha para essa parte inicial muito chata.
Não, para casa, se calhar perco mais tempo agora estes últimos anos com isso do que se calhar perdia no início. Isso é verdade.
Muito bem. Olha, e durante os teus ensaios, o que é que tu ensaias? E como?
Eu por acaso sou mais estilo de exercícios, não sou de músicas. Eu sou capaz de estar a perder, se calhar, aqui 3 horas seguidas a fazer um exercício qualquer, ou uma técnica qualquer, só com um metrónomo, durante se calhar 3 ou 4 horas. E ainda hoje sou capaz de fazer isso e perco-me ali nas horas.
Isso é para quê? Para ganhar flexibilidade, rapidez?
Não, é memória muscular, não é? Principalmente memória muscular no instrumento da guitarra, não é? Quantas mais vezes repetir o exercício e mudar, digamos, as velocidades do exercício, mais o exercício fica em nós, digamos, e na memória muscular e na cabeça e no cérebro, não é? O cérebro e os músculos na guitarra é que processam, como qualquer outro instrumento, é que processam a maior parte da informação. Portanto, a repetição é, digamos, uma etapa obrigatória.
E onde é que vais buscar os exercícios? Ou inventas tu?
Olha, hoje em dia, felizmente, assim, há imensa informação. Se calhar há uns anos, uma pessoa tinha que gastar, eu ainda me lembro, de ir a certas papelarias, não é? Para encontrar algumas revistas de guitarra, que eram poucas e não eram baratas, que eu lembro-me de custarem, como se dizia na altura, né? 2 contos ou 2,5 contos por uma revista.
E quais eram as revistas na altura?
Lembro-me de algumas em inglês, que era Total Guitar, não sei o que mais. Depois havia umas quantas em espanhol, não eram muitas, havia se calhar. Tinhas acesso mesmo em Vila Real ou em Chaves ou nesta zona toda, tinhas acesso se calhar em 2 papelarias, 2 revistas mensais. E algumas eram tão caras que uma pessoa chegava lá, opa, não é? Pronto, com 14 ou 15 anos, não é? 2,5 contos por uma revista na altura, uma pessoa ficava a olhar para aquilo, quer dizer, não sei se bem se merece a pena, não é? E então, agora hoje em dia, não, hoje em dia há uma quantidade de informação. Aliás, o problema hoje em dia se calhar será mais separar a informação, não é? E realmente ter acesso àquilo que queremos naquele momento. Esse, se calhar, é o desafio maior hoje em dia.
Até porque, pronto, temos uma grande fonte de aprendizagem, que é o YouTube, mas tanto há lá coisas boas como más, não é? A gente pode aprender errado também.
Sim. Claro, sim. Mas isso para casa, para os guitarristas, eu muitas vezes dou aulas, é assim, a internet deu muita informação e acesso, não é, da nossa parte à informação, mas a informação muitas vezes não sabemos de onde é proveniente, nem qual é a fonte. E muitas vezes a fonte dessa informação pode ser até um músico pior do que nós, não é? E o que acontece é isso, é que há muita informação boa e também há muita informação má e errada. Daí o problema de hoje em dia ser mais de filtrar essa informação e realmente, porque muitas vezes eu vou procurar informação e mesmo no YouTube muitas vezes há uma certa dificuldade em ter acesso a determinada informação muito particular. Muitas vezes, não sei se já notaste isso em algumas áreas, quando começas a aprofundar há muitas áreas específicas em que mesmo no YouTube ou no Google, às vezes tens que pesquisar bem para encontrar aquilo que procuras.
Exato. Eu lembro-me há pouco que falaste, não te sei dizer o nome exatamente, falaste nas revistas, havia uma que se chamava, não sei se era Play Store ou Play Music, qualquer coisa, que trazia um CD.
Sim, estás a falar das portuguesas?
Sim, era portuguesa.
Sim, essa já vieram mais tarde. A primeira que me lembro era a Promúsica.
Acho
em
que
Portugal,
sim.
Que realmente trazia um CD. Era a Promúsica. Que ainda... Só que pronto, essa revista eu comprei algumas vezes. Não comprava muito porque essa revista era mais de... Quer dizer, era muito generalista. Não? Eu procurava informação para a guitarra e a Promúsica na altura era, digamos, para o áudio, não é? Era de colunas, até tinha umas guitarras como uns baixos, mas depois tinha uns PAs, umas mesas só.
Sim, tinha um bocadinho tudo.
Era muito generalista, mas era para a música. Acho que foi a revista, se calhar, que vingou mais em Portugal em relação à música.
Olha,
e realmente um CD, sim.
O vício de qualquer guitarrista, e de qualquer músico, aliás, é de ter vários instrumentos. Diz-me lá, quantas guitarras tens?
Opa, instrumento de... Tenho que contar já.
A sério?
Sim. Até aí, se calhar, vamos dizer umas 10.
10 guitarras.
Sim, será à volta disso. Sim.
E tu?
E estou sempre a pensar na próxima.
E tu tocas em todas?
Sim, por incrível que pareça, sim. Só conseguimos tocar numa.
Uma de cada vez, exatamente.
Uma de cada vez. Mas uma de cada vez, durante a semana, sou capaz, aliás, muito capaz de tocar em todas. Sim.
Qual é a diferença delas?
Acabo... Oh, imensa. Há muita diferença em qualquer uma delas. A não ser que estejamos a falar mesmo na mesma guitarra.
Mas é o estilo musical, é isso?
Todas. É por timbre, é por estilo musical, é por... Mas pronto, é mais por timbre e por estilo musical, não é? Que as guitarras, embora possam parecer todas iguais, não são, não é? Há umas mais especializadas para umas coisas, ou há umas especializadas ou com um timbre mais assertivo para coisas mais pesadas ou mais leves. E então, como a minha música também engloba às vezes vários estilos e faço alguns trabalhos para fora, acabo por utilizar tudo. Aliás, ainda onde estive a gravar um vídeo que deve, se calhar, até ser lançado hoje, para uma escola de música que me convidou para dar aulas outra vez. E fiz um vídeo engraçado e só nesse vídeo, por exemplo, gravei, se calhar, 5 enxertos de música e utilizei 5 guitarras diferentes, está a perceber? Portanto, dou-me esse luxo, digamos.
Ótimo, maravilha. Eu pensei que fosse um pouco como por apetites, sabes? Hoje apetece-me tocar nesta.
Também, sim. Sim, também é verdade, sim. Eu tenho algumas que se calhar conseguem fazer as coisas todas mais ou menos bem. Mas pronto, mas tens sempre aquela que dá aqueles 10% que faltam e depois também de apetites ou de gosto. Olha, esta, se calhar até ao estilo, se vamos filmar até fica melhor, enquadra-se melhor.
Está mais bonita para o plano.
Exatamente, e também há a parte estética, não é? Claro. Mas, principalmente por necessidades de timbre e de escolha. Isso é. E depois, claro que acaba por ser um vício, não é?
Tu, a partir do momento em que sabemos tocar guitarra, tu foste tocar para bandas ou não?
Não, eu como estive a viver na Suíça até aos meus 15 anos e cresci lá, vinha para Portugal de férias, como qualquer imigrante na altura, e na verdade, para ser sincero, não era grande apreciador do nosso país. Era mesmo daqueles que vinha 15 dias e quase obrigado pelos meus pais, estás a perceber?
Uhum.
Porque, sim, por acaso é engraçado que via os meus primos e via familiares, não é? Sempre desejosos de vir para o país. E por acaso eu era ao contrário, aliás, até gostava muito mais, porque assim, eu nunca, até os meus 15 anos, nunca vivi em Portugal. Vinha cá uma semana ou 15 dias durante o ano. Portanto, a minha vivência e a minha vida sempre foi na Suíça. E cresci lá, percebes? Não tinha nenhuma ligação a Portugal. Não é como alguns imigrantes agora que estão cá, que vivem aqui até aos 20 anos, depois imigram, não é? São coisas diferentes. Eu nasci lá. Okay. Portanto, a minha ligação com o país era muito pouca. E quando voltei, nunca tinha tido nenhum contacto com ou festas ou música em Portugal. E também só comecei a aprofundar um instrumento, se calhar até mais nessa altura. E na verdade, depois comecei lá a perder umas horas e numa altura, lembro-me que na altura, quando vim para Portugal, estava em Pedras Salgadas, e lembro-me de ouvir assim um barulho à noite, estava a passear com os meus pais ou alguma coisa. E entrei numa sala, estava a ouvir um barulho e estava lá uma banda, na altura, a ensaiar. Eu tinha se calhar os meus 15 anos também, e estava lá uma guitarra elétrica e eu para cá estava lá a olhar, a ver, porque mesmo a música eu ouvia, mas parecia muito estranho, porque mesmo em casa eu a tocar a guitarra era mais na altura, se calhar Santana e Satriano, ou Iron Maiden, estava mais nessas ondas. E então estava ali a ver e um rapaz até me reconheceu e sabia que ou tocava ou alguma coisa. Emprestou-me a guitarra e eu, por acaso, comecei a tocar e eles ficaram assim um bocado meio espantados, digamos, por estar ali a tocar aquilo. E depois convidaram-me para ir tocar para esse tal grupo, que na altura era, digamos, de baile, estás a perceber?
Ok. E aí começou a tua carreira na música popular portuguesa?
Sim, nesse estilo, sim. E depois, ainda por cima, na altura, ofereceram-me dinheiro, quer dizer, não tive assim, estamos a falar, se calhar, em 96 ou 97, estás a perceber, os meus 16 anos, e também, isto parece bem interessante, não? A pessoa vai tocar, faz aquilo que gosta, ainda por cima, ainda recebe dinheiro, era uma coisa um bocado estranha. E então foi aí que comecei a participar nesse estilo, digamos.
E durou quantos anos? Ou ainda o fazes hoje?
Não, hoje já não. Já há alguns anos, até por motivos profissionais, de outro aspecto, já não o faço. Mas andei nesse ramo à volta de, se calhar, 15 anos. À volta de 15 anos, nesse ramo.
Nesses anos todos, nunca deixaste de praticar e de fazer as tuas coisas a título pessoal, não é?
Sim, e fazer outras coisas à parte, como acompanhar outros artistas ou fazer outros projetos dentro do instrumental ou dentro de outros estilos musicais. Nunca deixei de fazer outras coisas. Agora, depois, durante alguns anos, realmente foi, digamos, a atividade principal em termos musicais.
E durante esses anos todos, sempre tiveste vontade do instrumental, não propriamente, porque normalmente, e eu falo por mim, tive sempre vontade de criar, mas criar com outros. Okay. E no teu caso, embora cries com outros, não é? Mas o que eu quero dizer é a nível instrumental. Nunca te passou pela cabeça criar originais, mas com vozes?
Não, porque sempre a minha tara, digamos, tal, por exemplo, eu era capaz de de passar, como passei verões em alguns grupos que faziam se calhar 90 espetáculos por ano, não é? A tocar uma música e ensaiá-la, não é, cerca de 100 vezes, e eu era capaz de chegar ao fim do verão e não saber a letra, nem de dar qualquer sentido à letra.
Sério?
Por acaso tenho essa particularidade, sim, tenho essa particularidade impressionante. Sou capaz de tocar uma música 100 vezes e mesmo assim, se me cantares só o refrão, não sei de que letra estás a falar, porque não lhe deito qualquer sentido, estás a perceber? Sou capaz de me lembrar dos pormenores todos a nível instrumental que há na música, estás a perceber? Agora, a voz ou a parte da letrista passa-me, digamos, muito ao lado, estás a perceber?
Então, mas tens que conhecer minimamente a letra para saber que ao chegar àquele ponto tu tens que fazer isto ou aquilo, não é?
Não necessariamente, mas mesmo assim a voz para mim não passa de uma melodia ou outro instrumento, estás a perceber? Não estou preocupado, digamos, com a letra, estás a perceber? E então, na minha música, basicamente a guitarra tornou-se a voz. E como a voz para mim não é necessariamente uma letra, é melodia, tanto faz ser uma pessoa a cantar algum som como uma guitarra, percebes? Portanto, nunca vi a música ou a necessidade de ter letra ou alguma coisa, estás a perceber? Aliás, eu descobri isso até bastante cedo com o Santana, que foi se calhar o primeiro músico que ouvi, porque ao contrário do que disse ele chama-se Alexandre, não é? Que estava a falar, Santana, que tinha voz. O Ricardo Martins. Nos primeiros álbuns do Santana, tem voz em algumas músicas, mas a maior parte das músicas não tem voz. Aliás, as músicas clássicas mais conhecidas do Santana,
exatamente,
não têm voz, como a Europa, I Love You So Much,
o Samba para Ti.
Pronto, Samba para Ti, acho que ainda tem alguma letra ou não? Não,
não, acho que não.
Não, os clássicos para mim do Santana, os clássicos de guitarra, são aqueles sem voz. E eu por acaso descobri isso até com ele, rapaz. Realmente uma pessoa não precisa de nenhum cantor para fazer música, e depois, posteriormente, com outros artistas. E daí nunca ter tido a necessidade, estás a perceber, de fazer música, digamos, com voz. Não sei, se calhar é esse pormenor.
Não precisamos.
Ia-te
dizer, não precisamos de voz, mas precisamos de um timbre nosso, não é? Para que quando alguém nos ouça, dizer: olha, aquilo é Hélder Almeida.
Sim, assim, hoje em dia tornou-se cada vez mais complicado alcançar isso. Isso é muito complicado, atingir aquele timbre ou aquele tipo de som de guitarra característico, não é? Como era. Como tinha o Santana, por exemplo, ou como tinha o Jimi Hendrix, ou até o Steve Vai.
Ou até outros, o Brian May, dos Queen, o Edge, dos YouTube.
Sim, exatamente. E isso, realmente, alcançar isso e ter um timbre característico, ou reconhecível, digamos, como uma voz, ou como uma pessoa ouvia Joe Cocker e sabia, não é? Que era o Joe Cocker, ou Ryan Adams, ou alguma coisa. Isso sim é muito importante, e para a música instrumental é, digamos, a voz principal da música.
Olha, e quando é que surge essa vontade? Foi há bem pouco tempo, ou isso já vem de trás, de fazer um álbum?
Sim, eu também já tinha, sempre fiz algumas músicas ou algumas coisas, sempre participei noutros projetos, digamos, instrumentais, a dar ideias. Agora, como tinha algumas músicas e algumas inacabadas, como todos nós, não é? Que ficam ali paradas, e então dei-me a mim próprio, digamos, um ano para chegar à conclusão, digamos, de um álbum, para ser instrumental. Cheguei a um ponto e disse: não, pá, isto tem que ir para algum sítio e tem que se fazer. E então, depois de tomar essa decisão, fui lançando as músicas single a single, como se faz hoje em dia, não é?
Sim.
Mas digamos que o processo todo do álbum, eu já não sou em álbuns, mas pronto, durou cerca de um ano.
Ok, mas quando dizes tinha coisas preparadas, tu vais criando umas frases e vais guardando e juntas tudo depois, ou então fazes como qualquer letrista, sentas-te e começas a escrever e vai do princípio ao fim quase?
O processo assim, música instrumental, se calhar é diferente, quer dizer, para mim é assim, às vezes pode surgir uma ideia, se calhar vou no carro e tenho uma ideia ou uma frase, ou um início, e se calhar posso até construir a música, digamos, a partir dessa base, ou como às vezes posso, como vejo a guitarra como a voz da música, muitas vezes a música surge ao contrário, surge a melodia, a base, digamos, que é toda a progressão harmónica. E depois, a partir daí, vou construindo a guitarra solo, digamos, como se fosse uma voz. Para cá, se trabalho dos dois processos, ou posso começar tanto por uma frase ou por um solo, como por uma base. Depois há músicas começando por uma ponta ou por outra. Forçosamente, às vezes, tens de parar, porque às vezes não há ideias, às vezes demora. Porque como estamos a falar de música instrumental, não te podes dar ao luxo de ter uma base feita e fazer uma letra e depois, em 90% da música, aplicar essa voz. Estás a perceber?
Uhum.
E então a guitarra às vezes torna-se mais complicada, como é um instrumento que vai ser a voz principal da música, demora mais tempo, se calhar, a escrever as tais frases que o letrista, não é, utilizaria para a sua música.
E a construção, a construção é a mesma? Existe uma introdução, uns versos, um refrão? Ou sim, é sempre diferente do início ao fim?
Não, tem algumas músicas que claramente, se calhar duas ou três, que claramente têm um refrão, digamos. Que é, o refrão para mim seria a tal frase que repete, não é? Se calhar a meio, ou no início, a meio e no fim, quer dizer? Isso, tenho duas ou três músicas que por acaso têm uma espécie de refrão. Outras não, é uma progressão de frases. Assim, depois o que comecei a notar nesses trabalhos foi que muitas vezes pegava na guitarra, ou fazia uma base ou uma progressão harmónica, pegava na guitarra e depois tocava por cima. Mas depois o que acabas por tocar por cima está limitado àquilo que tu sabes do instrumento. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer. E então comecei a fazer às vezes o contrário, a fazer, por exemplo, uma frase que me lembrava uma progressão harmónica e depois ouvia a música como cantor e não guitarrista.
Uhum.
E a partir daí construía frases na minha cabeça que depois aplicava à guitarra, estás a ver?
Muito bem. Eu estava aqui a olhar, porque eu estou na tua página de SoundCloud, onde as pessoas podem visitar e ouvir os teus temas, e estava aqui a olhar para o tempo das músicas. Ora, sendo que há sempre uma progressão, não é? Nos solos, e estamos a falar de músicas entre 3 minutos a 4, 3 a 4, uma média. Sabemos que debitas muitas notas por minuto. Isto não é um pouco complicado? Não é um pouco complicado decorar isto tudo?
Sim, é extremamente complicado, na verdade.
É que eu acho que era capaz de misturar tudo. Nunca te aconteceu ir buscar, sei lá, um solo de uma parte de uma música e afinal pensaste que é outra?
Não, porque para mim as músicas são muito distintas umas das outras e as frases também. Aliás, eu se calhar, como decoro eu as notas, se calhar outra pessoa decora as tais letras. Estás a perceber?
Está bem, mas então, na letra são duas ou três quadras e um refrão e está feito.
Sim. Não, mas admito que é complicado e tenho uma banda preparada para ir tocar ao vivo o álbum. Até para casa até já tinha alguns concertos marcados, mas depois devido a isto não sei como é que vai ficar. E é o seguinte, é claro que é complicado e envolve, nesta altura, muita concentração e pouco álcool, digo-te já.
Então porquê? Então, mas isto ajuda?
Não ajuda em nada. Por acaso, nesta altura e a esse nível que estão algumas músicas e vais tocar bem e dar o sentimento que é necessário, álcool mesmo só depois do espetáculo, digamos, porque
e com moderação.
É inconcebível, mesmo com moderação, é inconcebível tocar nessas músicas a nível instrumental sem estar fisicamente, digamos, a 100%.
Tu achas que esses grandes guitarristas bebem uns copitos antes de subir ao palco? Joe Satriani, Steve Vai, o Petrucci? Não?
Não, não acredito e não vais ver isso. Dentro desse tipo de guitarristas, não.
Porquê?
Muito, muito dificilmente. Não, porque o nível exigido para tocar as próprias músicas e a concentração que tens que ter para realmente, como tu dizes, ou não te perderes, não é? Ou não chegares a um ponto aos 3 minutos e 10 e ter uma branca, porque depois a música não para e a frase não se repete, digamos.
Exato.
Tem que estar concentrado e tens que estar, digamos, ao teu melhor nível. E mesmo assim, vão ocorrer erros. Como toda a gente. Podem ocorrer erros e muitos vão ocorrer. Alguns, se calhar, não vão ser notados pela plateia. Às vezes trata-se de, ou se calhar, fragmentos ou estímulos como querias fazer a frase, mas não a fizeste bem assim. Mas pronto, a pessoa que está a ouvir parece igual, mas tu sabes que não foi bem como tu a querias fazer. Esses pormenores vão sempre existir. Agora, não te podes dar ao luxo de
misturar.
Porque o nível, não, o nível é bastante complexo.
Olha, para todos aqueles que nos estão a ouvir, portanto, para ouvir os temas deste... É o teu primeiro trabalho?
Sim, é solo, é.
A solo. Visita a página de SoundCloud, Hélder Almeida. Deixa-me dizer-te que está uma capa espetacular, uma fotografia muito bem conseguida, simples e muito bonita, e olhando para lá, olhando para ela, dá mesmo para perceber que é um álbum instrumental. Queres-me falar destes 8 temas? São 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temas. 9 temas. Queres-me falar destes 9 temas? Já não há mais. É o álbum completo ou são estes 9 temas?
Sim, são 9 temas mais 3 faixas, porque o álbum, digamos que é uma espécie de audiobook. Depois, quando tiveres o teu, vais ver do que é que eu estou a falar.
E que era autografado.
Sem problema. Não sei se o álbum vai valorizar ou desvalorizar com a assinatura, mas faço com muito gosto. É o seguinte, o álbum tem 9 faixas de música, depois tem mais 3 faixas que vão estar divididas pelo início, meio e fim, que é, digamos, é uma voz off que digamos dá as boas-vindas e ajuda no processo de ouvir, porque para mim a música sempre foi, digamos, uma banda sonora para pensamentos ou ideias, e esse álbum está muito virado para isso, para se calhar pegar no carro e ir dar uma viagem à noite, e se calhar é um bom álbum para ouvir de som de fundo, sabes? A acompanhar as ideias. Uhum. e os pensamentos.
Portanto, se eu percebi, tens um locutor a explicar-te o que é que vais ouvir.
Não é explicar o que vais ouvir, mas digamos que dá as boas-vindas ao processo e algumas palavras pelo meio, depois quando depois vais descobrir. Portanto, no fundo são contadas lá, são 9 das 11, 12 faixas. Das 9 faixas das músicas, há um bocado de tudo, não há nada de muito pesado, algumas coisas se calhar, digamos, mais fusão, aliás, há uma completamente jazz rock ou fusão, como chamam, e há outras mais smooth jazz, há outras mais instrumental rock, portanto, mas tudo, como diz o título do álbum, muito virado para a melodia. Portanto, mesmo pessoas que não são propriamente guitarristas ou isto,
deixamos-te ouvir, Hélder.
Conseguem apreciar o álbum, porque estava a dizer que o álbum tem muitas faixas, não é? E é muito melódico, como diz o título. Portanto, mesmo para quem não seja instrumentista, haverá muitas faixas que as pessoas acho que vão ouvir e vão gostar, porque é muito melódico. Não se trata de um álbum, digamos, centrado exclusivamente ou na tecnicidade ou em alguma coisa focada no instrumento. Aliás, e também tem outros instrumentos, mesmo a solar, como trompetes, em alguma música, portanto...
E são músicos que convidaste para fazer parte do álbum?
Sim, são cerca de 5 ou 6 músicos convidados, de baixistas, pianistas, trompetistas.
Para além da tua banda, certo?
Sim, para além da banda. Aliás, há pessoas na banda para tocar ao vivo que não participaram no disco.
E agora que estamos, só uma pequena parte, nesta situação, bem, a pouco já vamos podendo fazer umas pequenas reuniões e talvez ensaios, mas como é que está a situação da banda agora, que te vai acompanhar?
Sim, a situação da banda está igual, o único, digamos, problema que houve é que devido a isto não podemos ensaiar e juntar-nos para praticar, digamos, as músicas. Portanto, mesmo que agora, neste momento, surja uma data, vai ter que ser marcada daqui, no mínimo, a um mês. Para perceber?
Para poder voltar a ensaiar, novamente.
Exato. Não é voltar a ensaiar, não é? Mesmo para começar e praticar as músicas e levá-las ao nível que de execução que eu pretendo para os ouvintes ao vivo.
Aquilo que ouvimos nos álbuns, aliás, no álbum, é exatamente aquilo que vamos ouvir ao vivo?
Não, porque gosto de, digamos, uma diferença entre ao vivo e o áudio em estúdio. Ao vivo, para mim, tem sempre uma componente mais pessoal, no sentido que, como é uma vez só, vamos, se calhar, gosto de explorar ao vivo. Portanto, a música é o que está lá, mesmo no início, a meio ou ao fim, pode haver exploração, digamos, até mesmo para os ouvintes, poder imaginar para onde é que a música poderia ter ido, ou de onde poderia ter vindo, e o que poderia ter sido feito a mais ou a menos. E gosto disso, portanto, ao vivo, as músicas são exatamente como estão no álbum, mesmo com alguns toques, a meio, no início, no fim.
Mais uns pozinhos mágicos.
Exatamente.
Olha, Hélder, onde é que tu gostavas que chegasse este álbum?
É assim, o álbum, eu não quero parecer assim muito, como é que é dizer, centrado em mim mesmo, mas o álbum na verdade foi feito de mim, para mim em primeiro lugar, e isto no bom sentido. Digamos que o álbum não foi feito para agradar a ninguém, estás a entender? Portanto, onde chegar o álbum e aos ouvidos de quem chegar, para mim é tudo ganho e benefício. Aliás, eu até fico perplexo com algumas pessoas que me ligam ou que vêm falar comigo porque foram ouvir as músicas e gostaram, e eu, por acaso, até fico, digamos, contente só com o trabalho de se terem dado de ir sequer ouvir, estás a perceber?
Uhum.
Até fico pasmado só com isso, só com o trabalho de alguém, que alguém se dê ao trabalho de ir ouvir as músicas. Portanto, é só isso, onde chegar chega. E
gostavas, por exemplo, de ter uma carreira internacional? Tens possibilidade disso?
Não sei, não. Hoje em dia sabes que é muito complicado, porque há imensa gente a fazer imensa coisa, não é? E o álbum é feito, digamos, com essa humildade, sabes? Não é...
Sim, há muita gente a fazer muita coisa, mas o que é certo é que está aqui um produto bastante diferente do que aquilo que estamos habituados a ver e a ouvir, não é?
Mas assim, a minha ideia é onde chegar, chega, e o que vier, vem, e logo vemos, não é, na altura.
Mas não estás a fazer nenhuma promoção disto?
Assim, a promoção, as músicas estão nas plataformas digitais, todas.
Só para ouvir ou para comprar também?
Sim, para ouvir e para comprar. Aliás, estão à venda no iTunes, creio eu, não é? E no Spotify, mas no Spotify acho que é uma renda mensal. Eu, por acaso, não, na verdade, não utilizo muito essas plataformas digitais. E para mim, na verdade, até que tem mais qualidade, não sei se concordas, até a SoundCloud.
Mas a SoundCloud não é para comprar, ou é?
Não, há uma monitorização das faixas. Podes comprar e podes aceder a outros conteúdos.
Mas olha, tu falas em mais qualidade sonora?
Sim, sim.
Ah, isso tudo tem a ver com a faixa que tu envias para lá. Por exemplo, os loofs por exemplo, do YouTube e do iTunes são completamente diferentes, não é? Se não estou em erro, os loofs do iTunes são menos 18 e a compressão do YouTube são menos 13. Portanto, logo aí já há uma perca realmente de áudio. Não é?
Sim, mas por exemplo, não sei se tens noção disso, mas o SoundCloud é a única plataforma digital que te deixa fazer o upload das músicas em wave.
Sim, e direto.
E direto, estás a perceber? Portanto, logo à partida, e eu pelo menos noto isso, o SoundCloud, em termos de qualidade sonora, para mim, é, digamos, o site ou a plataforma que tem mais qualidade. As outras não revejo isso, até porque há uma normalização e da equalização um bocado, noto isso no Spotify, por exemplo. Há uma uniformização do som, estás a perceber? Mas pronto, mas isso também são partes técnicas que, não é verdade?
São partes técnicas, mas que quem gosta de ouvir estes trabalhos com muita qualidade, não é? Procura sempre o melhor.
Sim.
E tu tens as faixas todas. Desculpa, tu tens as faixas todas na tua página de SoundCloud, é? Hélder Almeida?
Sim, sim. As faixas estão todas lá, na SoundCloud.
Muito bem.
Agora, e nas outras plataformas também já estão lá todas.
E imagino que tenhas uma página de Facebook também?
Sim, também. Tenho a página do Facebook. Agora, a divulgação. Sabes que hoje em dia a divulgação engloba sempre dinheiro. E como. Claro, uma coisa.
Olha, eu pedia-te que não te mexesses muito porque deixo de te ouvir às vezes, não sei o que é que se passa.
Não, eu estava a dizer que em termos de divulgação, como estavas a dizer, para mim é complicado porque estamos a falar de uma só pessoa, não é? E de um projeto a solo, portanto, assim, eu vou divulgando as coisas, não é? Mas não seria, digamos, com a força que outra qualquer editor ou um artista já com algum nome tem, mas pronto, mas as coisas são mesmo assim.
Muito bem, vamos então convidar todos aqueles que nos estão a ouvir para passar pela tua página. Como é que se chama?
Basta pesquisar por Hélder Almeida Guitar.
Hélder Almeida Guitar, muito bem. Convidamos então todos a passar por lá e a passar também pela página de SoundCloud para ouvir estes temas fantásticos que eu gosto muito. Tens alguma preferida?
São todas diferentes, mas se calhar vou dar uma música de iniciação, digamos. À coisa, será se calhar mais é Cry.
Cry, ok. Muito bem.
Que é uma música se calhar melhor para começar a ouvir isso tudo.
Ok. Hélder, muito obrigado por esta conversa. Um grande abraço para ti. E não sei se queres deixar umas palavras aos nossos ouvintes.
Olha, assim, eu é que agradeço, não é? Por isto tudo. Obrigado desde já a todos os ouvintes e todas as pessoas que podem pesquisar ou vão investigar. E em carros residenciais, por acaso, uma coisa, um pormenor, que se calhar também não sabes, é que eu, por acaso, fiz o meu estágio, eu sou professor de português e francês também, e fiz o meu estágio de francês na escola de carraseira de anciães.
Olha que bem.
Portanto, dei aulas na escola de carraseira durante, se calhar, uns 6 meses.
Fantástico, espetáculo. Pronto, então quando cá voltares, estás convidado a pagar um café.
Sim, à vontade, estamos a combinar isso.
Estamos com isso.
Depois do tal Covid desaparecer.
Exato. Olha, grande abraço então para ti e até uma próxima.
Olha, obrigado, Zé.
Tchau.
Um grande abraço para ti também. Obrigado.
Ora, Hélder Almeida, que nos falou um pouco deste álbum que acabou de lançar, a solo. Estão as faixas todas disponíveis para ouvir em soundcloud.com. Basta escrever na barra de procura Hélder Almeida e não se esqueça de carregar no botãozinho do follow, que é para seguir. Pode também encontrar a página que é Hélder Almeida Guitar no Facebook. Mais conversas de café para a semana. Esta vai ficar disponível em podcast.